É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Felipe Américo Moraes. E o tema da nossa entrevista de hoje é a chamada sonegação fiscal. O doutor Felipe vai explicar para a gente o que caracteriza esse ato e quais são as suas possíveis penalidades. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Felipe. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui na rádio para poder falar para todos sobre um crime de sonegação fiscal, que é um tema que entendo ser bastante importante, ainda mais nos dias de hoje.
Uhum. E, doutor Felipe, para a gente começar nossa entrevista e situar os nossos ouvintes nesse assunto, o senhor poderia primeiramente explicar para a gente no que consiste essa prática de sonegação fiscal e o que caracteriza esse ato?
Claro, Jéssica. Crime de sonegação fiscal, o crime, na verdade, a lei prevê uma série de condutas ali para tentar abarcar todas aquelas que a pessoa pode eventualmente praticar. Mas, basicamente, sonegação fiscal é qualquer conduta fraudulenta que a pessoa pratique que tenha como objetivo final ou reduzir ou não pagar tributo. E eu friso ali que tem que haver fraude para que seja crime de sonegação fiscal. Quer dizer, a pessoa tem que fazer uma informação falsa em livros contábeis, uma informação falsa em imposto de renda, deixar de emitir uma nota fiscal ou, eventualmente, fazer uma nota fiscal com valor menor, ou até mesmo informar ao fisco um fato falso para ter um benefício tributário, eventualmente.
Uhum. E, doutor, quais seriam as possíveis penalidades para o sonegador? Acho que essa é uma das dúvidas mais frequentes sobre esse assunto, né?
A pena prevista para o crime, na verdade, são duas. Tem o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 8.137, de 1990. No artigo 1º são os crimes que geralmente se vê que são praticados, então quase todos caem nesse crime, que são de 2 a 5 anos de prisão.
Uhum.
E o artigo 2º, uma pena um pouco mais leve, que seria de 2 meses até 2 anos.
Uhum. E quando a gente fala de pessoa jurídica, doutor Felipe, quem que é responsabilizado? E as penalidades são as mesmas da pessoa física?
Olha, quando se fala em crime de sonegação fiscal, quem é responsável pelo crime é a pessoa física. Em crime, salvo nos crimes ambientais, uhum, só é responsável a pessoa física. E nesse caso específico, é quem vai contribuir, quem vai ter praticado alguma conduta final para a sonegação fiscal. Então, geralmente, quem que é responsável? O sócio que administra a empresa, às vezes, e talvez mais raras vezes, mas também acontece, são as pessoas de dentro da empresa que são responsáveis pela área tributária dessa empresa. Ou até mesmo, de um modo mais recente, agora os contadores também costumam ser responsabilizados. Digo recentemente porque é uma tendência que veio nos últimos 5 anos de também buscar responsabilizar e ver se há responsabilidade do contador, seja o contador que trabalha dentro da empresa ou seja até mesmo de um escritório de contabilidade que faça esse tipo de serviço.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, o que o senhor diria para os nossos ouvintes e como que o senhor avalia a Lei 8.137, de 90, que trata desse crime? O que dá para a gente destacar sobre isso?
Olha, Jéssica, a finalidade dessa lei é clara. O único objetivo de criminalizar a sonegação fiscal é tentar promover a arrecadação desses valores que foram sonegados.
Uhum.
Eu digo isso, que o objetivo é arrecadação, porque a lei, isso daí já faz algum tempo, se você paga o tributo que o fisco entendeu que você sonegou, que a justiça entendeu que você sonegou, é extinta a sua punibilidade. Quer dizer, seja em fase de investigação, seja em fase de processo criminal de sonegação fiscal, ou até mesmo num modo mais recente que teve uma decisão desse último mês, do STF, entendendo que, ainda que transitado em julgado, ainda que depois de finalizado um processo criminal de sonegação fiscal com uma condenação, se a pessoa vier a pagar esse tributo integralmente, é extinta a punibilidade. É como se nunca tivesse havido um processo criminal de sonegação fiscal contra essa pessoa. E por isso que eu digo que o fim é a arrecadação.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor, a gente sabe que, infelizmente, essa prática da sonegação fiscal é muito comum aqui no Brasil, né? O que leva o nosso país a ter um número tão alto de sonegação de impostos?
Olha, o que eu acredito ser, isso é o que costumeiramente se vê, é que no Brasil tem uma cultura de que não há retorno no tributo que a gente paga. A gente, essa é uma queixa comum de quase todas as pessoas e só vem se agravando com essas últimas notícias que se vê na mídia. Quer dizer, desde 2014, com o início da Lava Jato, não teve um dia na TV brasileira em que não se presenciou o crime de corrupção praticado por gestores públicos. E isso, infelizmente, só faz aumentar aquela crença ou aquela descrença que nós temos de que o valor que eu estou pagando em tributo, em verdade, eu estou jogando fora esse dinheiro. Então, é uma vontade quase que unânime de sempre evitar o pagamento de tributo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Felipe Américo Moraes. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a chamada sonegação fiscal. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quando a gente fala em sonegação fiscal, o problema é maior nas empresas de pequeno e de médio porte? Por quê?
Olha, dá para se dizer que sim. Por quê? Como eu já disse, se você pagar o tributo integralmente, você não recebe pena. Você praticamente é como se nunca tivesse existido esse processo. E as grandes empresas, por terem mais dinheiro, elas têm condições de pagar esse tributo caso se vejam ameaçadas, e digo se vejam, caso os seus diretores se vejam ameaçados, em receberem uma pena. O que mesmo que não pode acabar sendo feito algumas vezes numa empresa pequena ou de médio porte, em que talvez não tenha esse capital disponível para poder pagar esse tributo.
Uhum, interessante, doutor. E explica para os nossos ouvintes, para deixar isso bem claro, quando que uma pessoa ela pode ser processada criminalmente por sonegação fiscal? Como é que isso acontece na prática?
Olha, Jéssica, hoje nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 24 do STF.
Uhum.
Essa súmula ela vai afirmar que não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do crédito tributário. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente se vai haver uma investigação criminal e um processo criminal depois de finalizada a fase administrativa desse tributo. Como que funciona na prática? Se uma empresa sonega tributo, vai ter uma autuação fiscal, vai um fiscal, seja da Receita Federal, da Receita Estadual, e vai fazer um auto de infração nessa empresa. Desse auto de infração, vai decorrer um procedimento administrativo, não é judicial. Então, vai tramitar na Receita Federal ou na Estadual, que lá vai ser averiguado se a pessoa, de fato, deveria ter pago o tributo e não pagou, e quanto que foi esse montante. E a partir do momento que finaliza esse procedimento administrativo, que é ali, que não cabe mais recurso e que inscreve em dívida ativa essa dívida tributária, aí que é possível uma pessoa, e daí vai ver quem da empresa que é responsável por isso, pode ser investigada e até processada criminalmente por sonegação fiscal.
Uhum, interessante, doutor. E dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que, de maneira geral, essa máquina pública que combate a sonegação fiscal, ela é eficiente?
Olha, de um modo geral, não. Não, por quê? Por conta dessa súmula vinculante que eu acabei de citar, demora muito tempo até que um crime de sonegação fiscal praticado seja apurado administrativamente, até poder ser dado início a uma investigação criminal e, eventualmente, uma condenação criminal. Só para você ter uma noção, processos criminais em que atuo hoje, Estão apurando fatos praticados em 2002, 2004, 2006. Quer dizer, hoje se estão processando crimes de sonegação praticados lá no ano de 2002.
Mais de 10 anos, né, doutor?
Mais de 10 anos para se ter ainda um processo que ainda nem teve conclusão. Quer dizer, um processo que se iniciou há pouco tempo.
E, doutor, acontece também de, antes de ser discutido judicialmente esse valor da dívida, um sócio administrador da empresa, por exemplo, ele ser ameaçado com essa condenação criminal pela prática de sonegação fiscal? E qual que é a problemática dessa situação?
Olha, sem dúvida, isso infelizmente acontece. Como eu acabei de dizer, você tem ali primeiro uma autuação fiscal da empresa. E nessa fase administrativa, ali, quem é responsável por avaliar essas questões é o fisco. E o fisco vai avaliar quanto que a empresa deve e se de fato deve. O que acontece, e isso infelizmente não raras vezes, é que essa análise feita pelo fisco não é a mais correta. E é necessário haver uma rediscussão judicial dessa avaliação feita pelo fisco. Isso daí dentro da esfera civil, onde se vai discutir a matéria tributária. Então, se tem lá um procedimento administrativo que finalizou, inscreveu em dívida ativa, só que o empresário entende que não, eu não deveria ter pago todo esse tributo. Isso aqui está incorreto. E lá, quando começar a fase de execução fiscal, que é quando o Estado vai cobrar essa dívida da pessoa que está inscrita em dívida ativa, é cabível o embargo da execução fiscal. Que é aí que a empresa vai poder ter a chance de discutir judicialmente esse tributo que está sendo pago. E até vale só fazer uma consideração que para se fazer um embargo da execução fiscal é imprescindível que haja a garantia desse tributo. Por exemplo, se a empresa lá está sendo autuada por R$1 milhão, ela tem que calcionar com um bem no valor de R$1 milhão só para poder ter a chance de discutir esse tributo. E até que vale complementar que também esse é outro empecilho, outro problema para as empresas de pequeno e médio porte. Aí, tudo bem, você conseguiu. Agora você vai fazer os embargos de execução fiscal. O problema é que um embargo de execução fiscal, ele demora muito mais tempo, geralmente, do que uma investigação e um processo criminal. Então, enquanto você discute ou tenta discutir uma autuação fiscal, você demora muito menos tempo em um processo criminal. Então, é muito comum você ter administradores das empresas, sócios das empresas, sendo ameaçados por uma condenação criminal de um tributo que, eventualmente, depois pode ter um reconhecimento judicial de que esse tributo ou deveria ser pago pela metade ou sequer deveria ter sido cobrado daquela empresa.
E a gente teria alguma possível solução para esse problema, doutor?
Olha, sem dúvida tem uma solução. De um modo amplo, na verdade, o que se insiste em afirmar, só que não é muito bem aceito pelas decisões, é que não há nenhum empecilho na justiça criminal avaliar as questões de matéria tributária. Por quê? Ao passo que, em um paralelo, se discute na área civil se esse tributo é ou não devido, por que não poderia o juiz criminal, então, avaliar eventualmente questões de decadência, de prescrição tributária, casos em que a empresa poderia não ter tributo a ser pago e que com certeza iria ter influência no fim do processo criminal. Só que, infelizmente, o que vem se afirmando nas decisões judiciais é que vigora o princípio da independência das esferas, em que vai dizer, olha, se aquele valor já foi apurado pelo fisco, já encontra-se lá constituído em dívida ativa, não cabe mais eu aqui, juiz criminal, discutir essas questões de cunho tributário. Cabe, na esfera própria, em embargos de execução, essa discussão. Mas eu, juiz criminal, não faço essa discussão aqui. Infelizmente, a solução seria poder avaliar isso na esfera tributária. Aliás, na esfera criminal, mas não é feito. Mas, eu digo mas, em um sentido intermediário, o que tem se feito, isso aí com mais sucesso, é justamente levar para o juiz criminal essas questões tributárias e dizer, excelência, essas questões, elas são delicadas e merecem, pelo menos, que seja aguardada uma decisão lá da esfera civil. E, com sucesso, o que tem se visto é justamente a suspensão de processos criminais para permitir que se aguarde o processo civil. E o principal fundamento disso, e talvez esse seja o mais importante, é que já dissemos aqui que, se a empresa pagar o tributo integralmente, é extinto o processo. Dissemos também que, não embargos de execução, há a garantia do tributo. Ou seja, para se discutir, tem que se garantir o tributo. Então, o que acaba acontecendo inevitavelmente? Se a pessoa tiver êxito lá no processo civil e for entendido que não tem tributo pago, automaticamente não tem mais processo criminal. Agora, se a empresa sucumbir na área civil e tiver que pagar tributo, tudo bem, aquele tributo já está integralmente garantido, vai ser pago e o pagamento do tributo extingue a punibilidade no processo criminal. Ou seja, a qualquer resultado que se chegue na esfera civil, o resultado final, prático, na esfera criminal vai ser o mesmo, vai ser extinta a punibilidade e é como se nunca tivesse havido um processo. E é com esse fundamento que, geralmente, os juízes estão tendendo agora, do modo mais tímido, mas estão indo nesse sentido, estão decidindo por suspender o processo para se aguardar o fim do processo civil.
E como é que os tribunais superiores eles têm se pronunciado também sobre essa questão, doutor? A gente tem alguma decisão que vale a pena mencionar para os nossos ouvintes?
Olha, sem dúvida. Na verdade, o entendimento sobre isso, infelizmente, oscila. A grande tendência, e é o que geralmente se vê, são decisões que vão afirmar a independência das esferas. Então, vão se dizer, olha, não há previsão legal para que isso aconteça, e aqui, na área criminal, na esfera criminal, vai se avaliar somente a questão da sonegação fiscal. Teve decisões já isoladas do STF, entendendo, e até de um modo que, humildemente, entendo ser o mais correto, por trancar o processo criminal justamente pelo fato de que não há utilidade num processo que já se sabe que, ao final, vai ser extinto, seja pelo pagamento do tributo ou seja pelo sucesso da esfera civil que vai desconstituir aquele crédito tributário. Agora, infelizmente, esses entendimentos eles estão oscilando. O que tendencialmente acontece é que não há o entendimento pelo trancamento e o que se tenta conseguir, o que se busca conseguir e que talvez garanta a mesma efetividade é a suspensão desse processo, que geralmente não vai acontecer em juízes superiores, em tribunais superiores, mas sim em tribunais de primeiro grau, que vão logo de plano suspender aquele processo criminal ainda antes de audiência, antes de instrução processual, para que ao final se chegue a uma conclusão que já se tinha antes, mas por um preciosismo se opta por, ao invés de trancar o processo, suspender.
Interessante, doutor. E o senhor diria para os nossos ouvintes que talvez fosse necessário, quando a gente exposto todo esse contexto, alguma alteração legislativa, parece ter algum problema em relação a essa lei e a aplicação dela, né?
Na verdade, os juízes eles vão se balizar pelo princípio da legalidade. Quer dizer, eles só vão poder agir se tiver previsto em lei. Só que os entendimentos que estão formados hoje são de que há uma independência das esferas. Para haver uma questão prejudicial ali, a questão prejudicial que se fala, que é o quê? Que é uma questão prévia ao juízo criminal que se deve avaliar. É justamente o procedimento administrativo, que já acabou. Então, infelizmente, deveria ter uma sinalização talvez um pouco mais forte da jurisprudência. A jurisprudência tem mudado nesse sentido e, sem dúvida nenhuma, com a mudança da jurisprudência, quem sabe um incentivo legislativo, uma lei que consiga regular esse tipo de procedimento seja totalmente válido.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre o tema sonegação fiscal. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Felipe Américo Moraes. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, de uma maneira geral, quais orientações o senhor daria para os nossos ouvintes, micro e pequenos empresários, para evitar esse tipo de problema tão complexo com o fisco?
Olha, Jéssica, de fato, o problema é complexo porque as leis no Brasil são muito complexas. Quer dizer, aqui no Brasil se tem uma gama de regulamentos tributários, onde alguns afirmam que você pode fazer determinada conduta, outros afirmam que você não pode fazer. A recomendação que, humildemente, a gente pode dar é que esses profissionais se cerquem justamente de profissionais competentes da área tributária para que façam um bom planejamento tributário para essa empresa. O que é importante citar é que evasão fiscal não se confunde com elisão fiscal. Evasão fiscal é justamente a sonegação, é você cometer algum ardil, alguma fraude para poder não pagar tributo quando deveria ter pago. Agora, elisão fiscal, que é o que se recomenda, é que se faça uma análise para que essa empresa pague menos tributo, mas dentro da legalidade. Que hajam ali recursos, um estudo que possa permitir que essa empresa atenda a finalidade, o objetivo que ela quer, que é pagar menos impostos, mas que isso se faça dentro da lei e que isso não configure crime.
Interessante, doutor. E para o cidadão, quando a gente fala de um modo geral, para as pessoas físicas, né? O que é importante ficar atento?
Olha, na mesma linha do que já foi dito a respeito da cultura que o brasileiro tem de querer sempre pagar menos imposto e que muitas vezes isso, infelizmente, acaba sendo feito a qualquer custo, é muito comum no Brasil essa cultura de sonegação. É muito comum as pessoas quererem sonegar tributo e fazem isso da forma que entendem ser corretas ou aceitam recomendação, às vezes, de algum colega, de algum amigo, ou até tentam fazer alguma artimanha para que paguem menos tributo. O que vale a pena ser dito é que, e faço até a rememoração da Lava Jato, em 2014, nós estamos vendo investigações, processos e condenações criminais por crimes que, se fôssemos imaginar há 5 anos atrás, todo mundo iria rir. Não iria acreditar que ia ter uma condenação criminal por crimes dessa natureza. E talvez esse seja o pensamento que se tenha que ter hoje em relação a crimes de sonegação fiscal. Hoje em dia, pode ser que não tenha investigações criminais, pelo menos não muitas, em termos de sonegação de imposto de renda, aquela fraude que é muito comum as pessoas fazerem, de colocar uma informação que não é a mais precisa. Só que isso se diz hoje, agora, e daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? A tendência é sempre a busca por criminalizar essas condutas aumente.
Interessante, doutor. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área.
Claro. Quando se fala em sonegação fiscal, se fala em responsabilidade da pessoa física. O que acontece geralmente em crime, isso aí, o que acontecia geralmente em crime, é que só pode ser responsabilizado aquela pessoa que tem, de fato, uma responsabilidade, teve uma conduta a poder praticar o crime. Vamos dizer assim, a pessoa que, de fato, praticou uma conduta fraudulenta que permitiu reduzir ou suprimir tributo. Só que, isso aí de modo mais recente, o que tem se visto é um alargamento da responsabilidade criminal, muitas vezes do sócio da empresa, da pessoa que administra a empresa. Por quê? Com uma tendência agora que tem vindo para o Brasil nos últimos anos, que é justamente responsabilizar os diretores das empresas pela omissão, quando eles podiam ter evitado aquele resultado, mas não evitaram. Vejam, se está punindo, se está investigando pessoas que não contribuíram para o resultado, mas que de alguma forma deixaram de evitar. E a fundamentação disso, e aí não se afirma que pode ser talvez a mais correta. Ou a questão não é decidir se isso está correto ou se não está correto, mas é que uma tendência que tem se vindo é um pensamento de que o empresário que cria uma empresa, ele também cria um risco. E por criar riscos sociais, ele automaticamente tem que tomar condutas para poder coibir esses riscos. E aí que entra justamente a responsabilização do empresário em crimes que chamam crimes omissivos, em crimes que a pessoa deveria ter agido, mas não agiu. E os desafios, sem dúvida, dessa área agora é estudar quais são as hipóteses que de fato poderia ter agido esse empresário e não agiu, para conseguir separar quando ele pode e quando ele não pode se tornar responsável por um crime de sonegação fiscal. E aí que vai entrar justamente o que tem se comentado muito, que tem sido colocado em foco muito, que são as estratégias de compliance. Quer dizer, uma empresa que vai aderir a uma estratégia, conjunto a uma equipe, para poder tentar evitar ao máximo o cometimento de crimes dentro de uma empresa. E essa que é a importância do compliance dentro de uma empresa. É tentar criar mecanismos para tentar evitar a ocorrência de riscos causados por uma empresa.
Uhum. Isso seria uma recomendação interessante, então, também, doutor, para os ouvintes que possuem empresas, talvez aderir a um programa de compliance?
Olha, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, quando se fala em compliance, se fala mais do que querer evitar que você seja responsabilizado criminalmente por algum fato. É um dever de qualquer cidadão se preocupar em não cometer crimes. E se você entende que a tua empresa pode estar causando um risco, seja um risco ambiental, seja um risco econômico, como é o caso da sonegação fiscal, é imprescindível que sejam tomados os cuidados devidos para evitar que esses riscos sejam realizados, que aconteça eventualmente um crime. E aí que vai entrar justamente o compliance, que vai poder prestar um auxílio, seja dentro da empresa ou seja com uma consultoria externa da empresa, para que sejam sanadas dúvidas, no sentido de que se determinada conduta constitui ou não constitui crime.
Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, da sua experiência profissional lidando com essa área tão complexa.
Olha, sem dúvida, o crime de sonegação fiscal é um tema que nós temos todo o cuidado de trabalhar diariamente, porque nós temos atuação de crime de sonegação fiscal tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Na esfera federal é muito mais comum que os procuradores, que os juízes já estejam habituados justamente a trabalhar com essas questões de crimes econômicos. E por isso que não vou dizer que seja mais fácil, mas que é muito menos comum haver erro judiciário em justiça federal, onde se tem mais familiaridade e onde se discute com mais frequência crimes financeiros e crimes tributários. Agora, há também crimes de competência estadual, que, infelizmente, pela própria rotina do fórum, pela própria rotina dos trabalhos dos magistrados e dos promotores, que geralmente estão habituados com outros crimes que, no Brasil, vai se circundar a roubo, a tráfico, a furto, e se vê surpreso com raros processos de crimes de sonegação fiscal, onde, infelizmente, é uma matéria muito específica, que nem eu digo, matérias geralmente de cunho tributário, que foge do dia a dia, são raras as vezes que acabam chegando o processo dessa natureza até um fórum estadual, e que o promotor, infelizmente, e o juiz, infelizmente, vai ter que parar e se debruçar. O grande empecilho que nós vemos justamente da atuação nos crimes tributários na área estadual é justamente levar essas questões de matéria mais complexa de cunho tributário para o juiz estadual. Porque, que nem nós dissemos, não há empecilho nenhum para que um juiz ou para que um promotor avalie essas questões tributárias dentro do processo criminal. Só que, infelizmente, e até pela própria falta de prática, que aqui não se condena, apenas se denuncia que é uma realidade, é muito mais comum se aderir à tese da independência das esferas para que se diga que, olha, se esse tributo já foi decidido lá em fase administrativa, não cabe nós aqui ficar discutindo matéria tributária, somente matéria criminal. É uma infelicidade, mas acontece. E talvez seja uma consideração assim, que nós temos visto uma tendência de criar varas especializadas. Talvez até seja o caso em comarcas maiores, como é de Curitiba, se criar uma comarca especializada em Curitiba para processar, pelo menos processar, crimes contra a ordem tributária.
Doutor Felipe, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes, e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, agradeço. Muito obrigado a todos os ouvintes e um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.